Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marchetti, e tenho sempre aqui comigo a presença do iluminado produtor e comentarista desse podcast, Mário Lucas Carboneira.
Olá, Rodrigo, olá a todos. Estamos aí, mais um dia de Profundo Rosso Podcast. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem pra hoje, então.
É, hoje a gente tem mais um filme diferentão, escolha do...
Como se eu não soubesse, né?
É, escolha do Lucas, né? Mas antes, vamos àqueles recadinhos que vocês já conhecem. Para mandar dicas, sugestões ou xingamentos, manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com. E para ficar ligadão em tudo que está rolando nessa temporada e ainda vai rolar, tem que seguir a gente nas nossas redes sociais. Instagram, @profundorossocast, e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Beleza? Sem mais delongas, então, vamos ao filme do dia. Um rapaz volta à cidade natal após longo tempo e descobre uma orelha humana decepada em um jardim. Insatisfeito com a investigação policial, ele e a filha do detetive encarregado começam a averiguar por conta própria e descobrem coisas muito estranhas. E o filme de hoje é Veludo Azul, do título original Blue Velvet, de 1986. Veludo Azul tem a direção e o roteiro de David Lynch.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu Veludo Azul, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada.
Bora! Hora do show, porra!
Bora lá então, Lucas. Você escolheste este thriller bizarro, mas nem tanto, né? Talvez o filme mais linear do David Lynch, mas vou deixar aí pra você, como sempre, introduzir os seus pensamentos a respeito deste filme.
Bom, então é isso, né, pessoal? Esse filme foi o filme que eu escolhi, então, como o Rodrigo falou aí. É mais um thriller, eu tô tentando aqui trazer uns filmes diferentões, na verdade, diferentão. No caso, é menos diferente do que, né, aqueles mais... filmes de terror, sei lá. É, não dá pra dizer que um thriller é mais bizarro do que um filme de terror, mas enfim, pra nossa proposta aqui, talvez eles sejam diferentes e tal. Né? Mas são tipos de filme que eu gosto muito. Esse é um filme que eu coloquei justamente porque eu tinha visto uma vez e achado ruim. Na verdade, eu não sei nem se eu tinha achado ruim porque eu dormi metade do filme, assisti sem muita atenção. E, né, pô, o filme do David Lynch, eu gosto muito dele. E eu fiquei pensando, né, na hora que estava fazendo a minha lista, então, ver esse filme e tal. Bom, vamos tentar ver uma segunda vez, se eu achar ruim de novo a gente fala isso. Eu sei que o Rodrigo também viu e não tinha achado grande coisa. Me parece que ele continua não achando, né? Mas, no meu caso, eu realmente tive que mudar bastante a minha opinião vendo essa segunda vez, porque talvez eu não tivesse ferramentas, ou, sei lá, só tava num dia ruim pra assistir filme mesmo, mas eu sei que, vendo de novo agora, vi muitas coisas, né, com olhos diferentes, vi muito mais coisas do que vi da outra vez, realmente eu não tinha entendido nada.
Ah, não, aí não, aí ele extrapolou.
E, então, eu vi um filme que eu achei, assim, muito completo, no final das contas, enquanto thriller, ele é um neo-noir também, o pessoal chama, né, com esse nome, e realmente é um noir. A gente vê isso. Tem aquelas pitadas lynchianas clássicas, né? Então a gente vê muitas coisas assim que... O Rodrigo bem falou que é um filme que, dos filmes do Lynch, é um dos mais lineares, mas mesmo assim não deixa de ter várias coisas bizarras, vários símbolos. Uns muito interessantes que a gente consegue pescar o que ele quer dizer, outros nem tanto, outros quase nada a gente consegue entender, eu pelo menos. Talvez o Rodrigo tenha entendido e aí vai me ajudar até a esclarecer alguma coisa. Mas assim, a história é muito rica, cheia de símbolos, cheia de significados a ser explorados. Acho que dá para fazer uma interpretação interessante, diferente de alguns filmes do Lynch, que a gente fica bem perdido mesmo, perdidaço.
É claro!
E uma fotografia, música, atuação, tudo muito bom, quase perfeito, eu diria. É um filme que para mim se equipara e, inclusive, talvez tenha até inspirado o Burning, que a gente falou há 2 episódios atrás aí. Então, foi muito legal. Vamos falar bastante, tem bastante coisa para dizer, acredito. Vamos ver o que o Rodrigo vai dizer agora. Mas eu gostei muito dessa segunda vez e passo a recomendar bastante. Se tornou um filme que, olha, subiu muito, muito
esse
no meu conceito.
Esse filme é um
mesmo.
Prato cheio para psicanalistas freudianos, né, cara?
Tem
muita coisa
também.
De psique ali pra ser analisada, né? Até a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu tentei assistir ele também uma vez, há muito, muito tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás. E também dormi e acordei umas outras cenas, nada a ver. E desisti, não tentei assistir de novo até então, porque eu já era fã do Lynch. Desde a época dos curtas, assim, porque eu achava os curtas dele muito bizarro. Principalmente o alfabeto, aquele, né, que é o primeiro curta do Lynch, que é bem, bem, bem bizarro. E o próprio Eraserhead, Cidade dos Sonhos. Mas esse aí, realmente, esse o Coração Selvagem eram 2 filmes que passavam meio batido pra mim. Qual é o outro, aquele da estrada lá?
Estrada Perdida, eu acho, né? Não me lembro
esse
exatamente.
Aí também eu não assisti, mas o próprio Twin Peaks, né, cara? Que é o Vagabundo Azul, é o que vai abrir mais opções pro Lynch aí, apesar de a crítica achar um filme apelativo em alguns momentos. Foi o filme que abriu o caminho pro Lynch e deixou ele mais famoso aí no mainstream. Então eu acho que ele, pra mim, como eu disse, ele é o filme mais linear, porque o pessoal que tá mais acostumado com o cinema do Lynch sabe que tem muitas coisas desconexas, até mesmo pela forma de inspiração que ele utiliza, assim. Tem muita coisa que é metáfora, tem muita coisa que é simbologia, e as histórias não são lineares, assim, de tu segue o fio, né, e vai chegar em algum lugar. Às vezes tem essa desconstrução mesmo, narrativa. E esse daí é o mais linear, apesar que as bizarrices estão ali, a teatralidade tá ali, aquelas atuações mais exageradas, mas aquela coisa de teatro, ópera, shakespeariana lá também, né? Mas a trama segue uma linha narrativa no ar mesmo, os elementos também estão ali. E é um filme que, quando eu assisti ele, segunda vez, assisti completo agora por episódio, eu terminei com aquela sensação de, tipo, não ouvi nada demais, sabe? E aí é o legítimo caso que os americanos têm uma expressão que é sleep upon, sleep on, que é, tipo, tu dormir em cima, né, daquilo, tipo, ter tempo pra pensar, analisar, dormir. E aí tem uma perspectiva diferente já, né? E aí eu cheguei à conclusão que ele é um filme sobre a perda da inocência e o falso moralismo da sociedade, né? Que tem todo aquele comecinho ali das cercas brancas e o caminhão do bombeiro com o dálmata ali passando, acenando e tal. E aquilo ali não passa de uma falsa visualização do mundo perfeito, né? Que poderia até dizer que além das cercas brancas, a perversidade se encontra atrás do veludo azul. Olha, pensei bastante nisso.
Fiquei formulando
essa frase só pra dar um efeito no episódio.
Só juntando isso que tu diz, que eu acho simplesmente genial, que é logo ali quando o pai dele tem um infarto ali no primeiro. Acho que é um infarto, não sei.
É um derrame.
Alguma coisa parecida com isso. derrame. E aí ele cai, e aí a gente vê ali, eu não sei se é ali ou se é quando ele encontra a orelha, mas é numa dessas cenas que a gente vê que por baixo da grama, né, dessa superfície que a gente enxerga da grama, tem um monte de besouro, assim, um por cima do outro, e aquilo ali significa, né, já é o primeiro, a primeira pista simbólica que a gente tem de que por baixo dessas aparências, dessa superfície, tem um submundo oculto, né, por baixo dessas cercas brancas, ou por trás dessas cercas brancas, que representa, de certa forma, o sonho americano e tal, dessa classe média e tal, que vive uma vida, né, bem, né, não de luxúria, mas uma vida bem decente, até para os nossos padrões aqui no Brasil. Então aquela cena que aparece ali, os besouros, para mim, aquilo ali, já, pá. Agora é da segunda vez que eu notei essa cena mesmo e o que, que ela significava, já de cara.
Né, os insetos se canibalizando ali, né? E é engraçado. Exato. Como tem também esse fator, né, do pai, e que daí eu não sei se tem um outro sentido, sei lá, psicologicamente falando, mas é o fato dele ter esse problema, esse ataque, é o que desencadeia, né? Então é como se fosse ali, tipo, a perda da figura paterna é o que vai botar o Jeffrey ali no caminho da perda da inocência e da perdição.
Exatamente isso. Isso até foi um dos apontamentos que eu fiz ali, né? Eu coloquei assim como uma doença misteriosa, claro que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, um derrame, um ataque do coração, qualquer coisa assim, mas isso é um, poderia até chamar de um certo arquétipo, assim, né? Do, sei lá, o rei fica doente, por exemplo, num conto de fada, assim, né? De uma hora pra outra um rei fica doente, aí tem que fazer alguma coisa. Então, tem alguma coisa assim, tem alguns toques freudianos, talvez, ali também, né, do pai, né, sei lá, castração do pai, não é bem isso, mas existe essa queda, né, essa queda do pai, e aí o filho tem que vir, né, de uma terra distante, vamos dizer assim, a gente não sabe exatamente onde é que ele estava, ou se eles falam, eu não me lembro, sei que daí volta, então,
daí
o Jeffrey...
que seria a faculdade, né?
É, isso, alguma coisa assim, né? E aí ele volta e ele tem que assumir, inclusive, a posição do pai ali como no emprego, né? Eles têm ali uma ferragem e então ele tem que assumir esse papel do pai e essa doença misteriosa, chamamos assim, podemos chamar assim, e desencadeia toda a história. Isso é um arquétipo de contos de fada, desse tipo de coisa, assim, desse tipo de história mais simbólica mesmo.
Isso parece bem colocado ali, né? Uma forma que fica fácil de identificar até.
Exato, é bem claro isso. Interessante que depois o pai se recupera, tem uma recuperação também mais ou menos misteriosa no fim da história. Então é tudo duplo sentido ali, né? Quase que literalmente. Não só no sentido de sacanagem, que tem esse termo, né, do sentido, mas um pouco é isso, né? Quando o Jeffrey, no final das contas, consegue resolver o problema, esse problema que tem de submundo, e ele perde um pouco a inocência, mas também ele, de certa forma, adquire uma experiência da vida depois daquilo. Eu até acho que o final, né, para não dizer que é tudo flores, né, na questão, eu acho que o final ele é um pouco fraco, assim, as coisas se resolvem de uma forma muito rápida. Parece que não tem uma grande... Apesar daquele final do cara do Jeffrey ter que matar o Frank, assim, tudo parece... Ele parece um pouco apressado pra mim. Não sei se foi a tua percepção, mas mesmo assim... Né, inclusive, realmente, um personagem muito interessante, acho que a gente vai falar bastante dele, né? Mas então, quando ele mata esse cara aí, essa doença praticamente que tem ali no... O pai dele se recupera, né, quase também arquetipicamente, assim, a gente não vê, não sabe o que acontece, ele simplesmente se recupera, tudo acaba bem, né, é um final bem, bem feliz.
Tem um simbolismo ali que parece que é o início do filme sendo reencenado, mas com um toque de, tipo, não é mais um sonho americano, não é aquela ideia da família feliz ali, ele com a camisa floreada ali, de, tipo, pai de família, e aí tem aquele pássaro comendo besouro. Não é só uma analogia, o amor venceu lá, o peita roxo, sei lá como é que é o nome do passarinho que é.
Pintar roxo?
É, eu nunca ouvi falar que acende e fala ali, então, não sei, eu fiquei com a impressão que, tipo, tinha um certo ar de malevolência ali naquele final.
Até, eu discordo um pouco de ti, mas concordo também, que, no sentido de que, olha, realmente, não é um... Não, ele não volta, as coisas não voltam até aquela ingenuidade, aquela inocência inicial, isso com certeza. É uma retomada, né, da normalidade, mas com experiência já, né? O cara já tem experiência, ele sabe que, né, esse negócio aí de ser tudo bonito ou, né, só conhecer o lado bom da vida, isso passou, isso eu concordo. Agora, eu acho, me pareceu assim um final positivo mesmo, assim, o bem venceu o mal. É, claro, tem um toque ali, né, tipo, agora eu sei, olha, bem, não tem só bem no mundo, tem o mal também. Tem todo esse negócio bem conto de fada, assim, né, perda da inocência e tal, não sei o quê. Mas me pareceu um final bem feliz, porque ele parece fechar aquele sonho que a Sandy narra, né, em dada parte da história, né, dos pássaros que espalham o amor. Me parece ser um final feliz. Com umas pinceladas de melancolia, de dor, de frustração, sim. Essa foi a minha percepção,
pelo menos. A cortina azul ainda está tribulando.
Ah, bom. Onde
final,
exatamente?
Né, depois que acaba, fica só a cortina, porque ele sempre tem umas inserções ali, né? Daquela cortina, daquele pano azul se mexendo durante o filme.
Sim. Entendi. Não, com certeza, eu concordo que não é um final, né, tudo é belo, então agora está tudo resolvido. Não, mas é mais positivo do que muito final de noir que eu vi por aí, assim, tá? Então, mas, né, entendo o que tu quer dizer. Agora, a gente pode voltar um pouco ali, né, na história, quando fala, não, mas tu fez ali a narrativa da sinopse da história ali, né? Eu não entendi que o Jeffrey começa a investigar porque a polícia não tá investigando, né? Não sei se tu entendeu a coisa assim, mas ele começa a investigar porque ele tem uma curiosidade.
Sinopse a sério.
É, não dá pra levar muito a sério, né? Porque o que eu entendi ali é que ele é um curioso. Tem até aquela cena ali em que ela pergunta se ele é um detetive ou um pervertido. E aí ele diz, isso aí é uma coisa que eu sei e que tu vai ter que descobrir e tal, né? Então, ele é um cara curioso, uma espécie de detetive informal. Só que eu acho curioso, assim, como a investigação começa, porque ele vai até a casa do cara, que é o investigador ali, de polícia, que é o pai da Sandy, e aí ele conta o que ele viu, diz que encontrou a orelha e tal. E aí ele, né, tá, então eu vou investigar, o cara diz pra ele sai, e aí ela surge do nada, assim. É, aquilo, ela surge praticamente das sombras e fala pra ele, olha, tem isso, tem aquilo, ó, não sei o que. E é ela que aguça essa vontade que ele tem de investigar, né? Eu achei isso bem interessante, mas ali eu acho que o filme quis dizer alguma coisa a mais, mas eu não consegui captar exatamente o que era.
Tem uma teoria sobre teoria? Alguns personagens terem traços do que poderia ser a personalidade de Jeffrey.
Uhum. É uma coisa que me passou.
Dá pra ver como os personagens se vestem também, né? Isso é uma coisa que fica bem diferente. Tipo, a Sandy sempre tá com aquelas roupas, né, rosa, um quarto rosa, todas aquelas coisas assim, que representariam meio inocência, assim, a pureza e tal. A Dorothy ali, aquelas cores mais escuras, azul, preto. E aí aquela melancolia, perversão, fetiche, a curiosidade, né, a sexualidade do Jeffrey ali. E o Frank é o lado negro, né? É uma paixão tão perversa, tão incontrolável, assim, seria aquela coisa que ele acaba não sabendo responder essa pergunta do detetive. Ou se o cara é um detetive, é um pervertido, porque a inocência é que faz com que ele tenha interesse e não leva tão a sério, assim, o perigo da investigação. E depois a perversão ali é o que faz ele ficar, né?
Exato. Exatamente. A gente tá indo por um caminho que é bem interessante, né? Que alguns personagens, não digo que eles sejam só isso, mas eles podem ser parte, né, da psique, vamos dizer assim, do personagem principal. E a gente vê ali, tu falou das roupas, com certeza o Frank, ele usa roupas pretas, né, o tempo todo, e o próprio Jeffrey usa roupas pretas muitas vezes, eles meio que se espelham assim, né? Só que o Jeffrey é um pouco mais lado da sanidade e do bem, um pouco, né? Porque ele passa por esse portal pro outro mundo, né? E aí ele acaba se envolvendo com aquela perversão toda e ele é quase absorvido, mas acaba não sendo, acredito, por causa dessa parte dele, que é simbolizado pela Sandy, né? Mas realmente, e aí ele, o Jeffrey e o Frank acabam, né? Um é o espelho do outro, de alguma forma, assim como a Sandy e a Dorothy também, né? Um é o espelho da outra, uma um pouco mais do lado do bem e outra um pouco mais do lado do mal, se bem que a Dorothy acaba, né? A gente acaba descobrindo que ela não é uma pessoa inteiramente má, ela simplesmente foi envenenada, como ela mesma diz, pela doença, né? Por uma doença. Ela diz que é o Jeffrey que passa essa doença pra ela, quando eles têm relações, mas eu subentendo que o que ela quer dizer é que quem passou, no fim das contas, é o próprio Frank, só que ela mesma não entende bem a situação, então ela às vezes confunde o próprio Jeffrey com o Frank, tanto que ela pede pro Jeffrey bater nela e fazer mais ou menos as mesmas coisas que o Frank faz, certo? Mas eu acredito que ela foi envenenada mesmo pelo próprio Frank, por essa perversão. E aí, a gente já tá, né, nessa parte da história em que o Jeffrey entra, então, nesse submundo, né? Pra mim é aquela ideia do monomito, né, do herói de mil faces ali, do cara que desce, tem aquela descida pro submundo, né? Talvez pra achar engraçado, né? De novo, tá vindo com isso aí. Mas, né, isso acontece várias vezes. Eu acho que nesse caso, mais do que naquele outro caso que eu falei que era a Hora do Pesadelo, esse caso eu acho que é até mais de caso pensado por parte do Lynch, né? Acho que ali fica bem claro essa descida e retorno, né?
Não sei se não com tanta assim ênfase assim nesse arquétipo, não.
Sim,
é,
sim,
nesse arquétipo da descida, mais como um segmento de All Hope is Gone.
Sim, chega um momento que sim, acredito que sim. Mas então eu vejo que é isso, porque daí então, né, o que acontece, né, geralmente o herói encontra então esse inimigo que muitas vezes é simbolizado pelo dragão, né, por exemplo, no mito de São Jorge e tal, que cara, também ele entra para uma caverna e tal, em busca da donzela e encontra um dragão, que claramente ali seria o Frank, né, esse cara que é tomado por uma... Claramente, a raiz da doença dele ali, pela ideia do Lynch, é um negócio sexual, que ele fala fuck, né? Umas 50 vezes, pelo menos.
Ninguém
na história toda.
Num filme, nem o Samuel Jackson.
Nem o Samuel Jackson. Tem frase que ele usa 4 vezes, assim. You fuck fucker. I'm gonna fuck não sei o que e tal. Então a gente vê ali que tem essa raiz, inclusive freudiana, né? Aquela primeira cena altamente perturbadora em que a gente vê ele atacando, vamos dizer assim, a Dorothy, e o Jeffrey tá no armário ali, escondido, e vendo tudo aquilo. Sendo ali um voyeur, né? Então ali a gente vê que ele tem uma perturbação sexual que envolve a própria mãe. E tem muito disso, né? Desse negócio da questão sexual. A Dorothy acaba sendo essa iniciadora dele também nesse mundo, nesse submundo aí. A gente tem essa questão aí das duas mulheres, né? Inclusive, que também é um arquétipo, vocês perceberam assim, mas tem esse arquétipo da loira, né? E da morena. Isso aí não é só coisa de música de bailão do interior e tal, assim, né? Mas isso é um arquétipo mesmo. Não é necessariamente a loira é a boazinha, a morena é a sedutora malvada, mas muitas vezes é assim que se coloca, às vezes pode ser o contrário, inclusive, né? Então a gente tem, né, isso aí é uma coisa que tem, inclusive, tem uma carta do tarô, eu já vou trazer aqui as referências ocultistas, né, mas tem uma carta do tarô que é a sexta carta, que é os amantes, e aí tem um cara e tem duas mulheres tentando seduzir ele. Na verdade, uma tá tentando seduzir, a outra tá tentando levar ele para o caminho da virtude, né? Então esse é um arquétipo bem conhecido, assim, de quem conhece, né? É possível que tenha pessoas que nos escutam aqui que conheçam as cartas do tarô, então vão lembrar disso, né? Então tem essa tensão no filme também, que é, a gente até falou, que é a, né, então a Sandy tentando levar ele para um lado mais da virtude, esse lado da luz, vamos dizer assim, e a Dorothy tentando levar ele um pouco de forma inconsciente, porque ela age muito de forma inconsciente, pro lado das trevas, assim.
Ali a Sandy simboliza quase uma final girl e a Dorothy uma femme fatale.
A Dorothy uma femme fatale, é, sim, com certeza.
A Dorothy tira o lápis azul do cachorrinho dele, né? Ou não sabe, mas, né, ela dá pra ele aquilo que a Dorothy não dá, né? Apesar da paixão, e depois ele se diz, né, apaixonado pela Sandy ali, mas ele continua vendo a Dorothy e continua se relacionando com ela. Deixa de ser só a preocupação pela investigação e aí passa a ser uma certa obsessão, né? Não tão violenta quanto a que o Frank tem, né? E eu acho bizarra demais aquela cena que eles levam o vizinho, como ele chama, o vizinho pra passear e tal. E tem aquele cara, que eu esqueci o nome dele, do personagem ali agora, que é extremamente assustador, mais assustador do que o próprio Frank, porque o Frank é exagerado, é muito, né? É uma coisa incontrolável e o cara tem um tom de voz, mas calma, mistura.
Ah, sim, o Ben que aparece.
Isso, e canta, aquela cena que ele dubla lá, a música também é muito bom. E tem uma frase do Frank, que é: apagaram-se as luzes, agora não lembro. Ele já entra no modo da loucura ali, cheiro inalador dele lá, e let's fuck somebody. E aquela cena bizarra, aquele beijo, cara. Né, o Jeffrey ali, depois espanca ele. Parece essa coisa incontrolável, assim, né? Dá a entender que os dois são mais ou menos parecidos, né? E aí fica um negócio meio Highlander ali, pra um sobreviver, o outro tem que morrer, né? Só pode haver um.
É, isso aí é o Harry Potter. E o... Exatamente. Ali tu falou da Dorothy, né? Que ela dá aquilo que a Sandy não dá. Essa é uma das coisas que eu achei meio fraco, porque pra mim não foi convincente, que é quando a Sandy se declara. Ele não parece estar apaixonado pela Sandy ali, né? Talvez seja o ponto que o filme quer trazer. Talvez seja ali, quando ela se declara, que ele acaba tendo um estalo e acaba saindo desse, do, vamos dizer, do feitiço, do encanto, que ele tá ali malévolo. Pode ser isso, né? Mas pra mim acabou suando na hora que eu assisti, pelo menos, talvez agora ter refletindo bem, veio essa ideia, mas me soou muito apressado e tal, né? Parece que ele tá mais interessado em salvar, até por um lado salvar a Dorothy, mas também por outro ele tá apegado a ela, porque ela dá aquilo que ele quer, de certa forma, né? Porque eu acho que ele, pelo menos o Frank, se não é, se representa o lado ruim do próprio Jeffrey, né? O lado mal, esse lado que quer simplesmente, né, fuck everything that moves e tal, como o próprio Frank fala, né, em algum momento. É, esse Ben aí, né, me lembro, agora que eu, refletindo, vi que o nome dele é igual ao do cara do Burning, né? Pra mim, o Burning foi inspirado um pouco. Tem algumas coisas aí que é bem sutil. Se for fazer uma comparação, não vou ter certeza se é o mesmo ou se não. Mas eu acho que tem algumas inspirações do Burning tirado daqui. E com certeza, como tu falou antes, o próprio Twin Peaks, que é do Lynch, foi inspirado. Né? O Lynch se inspirou nele mesmo, vamos dizer assim. Mas essa o Veludo Azul, pra mim, é a primeira tentativa de fazer aquilo que ele queria fazer e acabou fazendo do Twin Peaks. Acredito que é isso, né? A gente tem ali na resolução, como eu disse, ela me parece um pouco apressada e parece se resolver muito dentro desses parâmetros de final feliz. Talvez por isso também tu tenha ficado um pouco na dúvida, tu achou que não foi tanto, né, um final feliz quanto eu, mas talvez tenha ficado um pouco decepcionado com isso, não sei. Mas eu achei o final muito rápido, em certo aspecto. A gente tá bem ali naquela cena final, quando ele é mais pro final, quando ele é espancado pelo Frank, e a partir dali as coisas vão se resolvendo, assim, mais ou menos automaticamente. Tem aquela cena, então, final no apartamento ali, cujo nome é Deep River, né? Pra mim também é um nome simbólico, né? É rio profundo, né? Então quer dizer alguma coisa assim, né? Como essas profundezas. E aí eu não entendi exatamente o que acontece ali com o parceiro do investigador lá, pai da Sandy, tá lá morto. E tem um outro cara que é o marido da Dorothy lá, morto também. Não sei o que aconteceu ali. Um deles tá de pé, não, tá morto, mas tá de pé.
E eles trocaram tiros. E na realidade o parceiro ali tá com um tiro na cabeça, mas ele ainda tá vivo, né? Ou zumbificado ali pelo tiro. E aí, não sei também se foi o Frank, mas o que me decepcionou é que, por se tratar de um filme do Lynch, tu acha que no final vai ter alguma reviravolta, alguma coisa, né, mais simbólica, mais metafórica, louca, assim, e a gente tem um final típico, assim, né, o mocinho né, derrota ali o vilão, tudo, fica com a mocinha. E eles ficam felizes ali e tudo. E aí que desenrola, né, a sequência pro final ali. Então acho que isso me decepcionou um pouco, assim. Não sei, tava esperando que tivesse alguma coisa diferentona. Não rolou.
Uma coisa um pouco mais impactante.
É, tava esperando uns coelhos.
Exato.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
Bom, vamos às curiosidades, então. Temos algumas aqui. A primeira curiosidade, então, é que o papel do Jeffrey foi oferecido para o Val Kilmer, né? Só que o Val Kilmer recusou o personagem porque considerava o roteiro pornográfico.
Ah, e só lembrando, né? O Kyle MacLachlan, que faz o Jeffrey, é o mesmo cara que faz o detetive do Twin Peaks também, né? Só para lembrar esse detalhe, quem não sabia. Né?
Sim, é. E isso tem a ver com a segunda curiosidade, que esse é o primeiro de três filmes que a Laura Dern ia fazer com o David Lynch, né? Uhum. Esse foi o primeiro. Depois ela vai fazer o Coração Selvagem, em 90, com o Nicolas Cage, e o Império dos Sonhos, em 2006. Então ela trabalhou em três filmes do David Lynch, esse foi o primeiro. E
Só um detalhe, só uma coisa, né? Que eu sabia que eu conheci ela de algum lugar depois que eu fui me lembrar que ela é a personagem do Jurassic Park lá, né? A mulher do 100 mil lá, então.
Sim. Por último, então, pro papel da Dorothy, o David Lynch queria a Deborah Harry, do Blonde. Mas quando ela recusou, ele chegou a pensar na Ellen Mirren, mas acabou conhecendo, então, a Isabella Rossellini, que era modelo na época, e acabou ficando com ela. E um fato curioso é que a Deborah Harry tinha participado do Videodrome, a síndrome do vídeo, do Cronenberg, 3 anos antes do Veludo Azul, em 1983.
Isso, a Isabella Rossellini é a filha da Ingrid Bergman, né? Conhecida atriz de Hollywood, que fez, dentre outros, o Casablanca, acho que também é o papel mais conhecido.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
E aí, ficou curioso para saber as nossas notas? Mas antes, o que disse a crítica sobre Veludo Azul?
Bom, então, no IMDb, este filme tem a nota de 7,7. Nota alta. Não tão alta quanto eu esperava. Mas enfim, 184 mil pessoas votaram para formar essa nota. E no Rotten Tomatoes, temos 94% de notas positivas por parte dos críticos abalizados e 88% por parte do público não tão abalizado assim. Mas enfim, e qual é a tua nota? Essa eu tô bastante curioso aí pra saber. Rodrigo Marquette.
Essa tu não faz nem ideia.
Nem ideia mesmo.
Não, apesar...
Eu posso ficar ofendido com ela, sobre isso.
Mas vai lá, mano. Tentando fazer pressão psicológica, vocês estão ouvindo, né? Apesar de ter dito, né, que a primeira impressão foi que não achei nada demais, assim, eu achei que o filme, talvez seja errado eu dizer, optou pelo caminho mais fácil, porque talvez desde o início essa fosse a intenção do Lynch, né, fazer esse conto de fadas meio perverso, assim, mas
acho que sim.
Ele é, ainda, como todos os filmes do Lynch, é um filme que te deixa pensando depois que tu termina de assistir, e tu querendo ou não, tu acaba fazendo a sinapse de algumas coisas ali, as conexões e tudo. Então eu acho que mudou a minha opinião, né? Tem muita coisa ali, muito simbolismo, muita coisa interessante, né? O Frank é um papel muito emblemático do Dennis Hopper ali, né? Não é à toa que ninguém queria fazer aquele papel do Frank, porque era um pervertido, sádico, tudo de ruim que tinha ali, né? Então ele faz muito bem e ao mesmo tempo é um personagem complexo, porque tem esse trauma, esse complexo de Édipo ali. Parece que o fuck dele é uma forma de extravasar, então é tudo muito sem medidas, né? Ele odeia e ama da mesma forma. E a violência é a forma como ele expressa isso. Então, no fundo, ele é um filme complexo, né? É um filme mais reflexivo, assim. Então, a minha nota para ele é uma nota 8. Recomendo pra todo mundo assistir também. Eu acho que é um filme que tem que ser visto.
Tá bom, tá bom. Eu imaginava um pouco menos, né? Quer dizer, eu até imaginava que poderia, pudesse, né, eventualmente ser bem menos. Mas tá bom, tô satisfeito.
Que bom que eu consegui chegar.
Não que eu tenha que, né, dizer alguma coisa a respeito disso. Mas, então, pra sumariar, então, a coisa aqui, eu tive uma reversão de expectativa, uma reversão de primeira impressão, como tu disse, muito mais eloquente até. Não foi pensada, não foi tentando entender o filme. Ah, vamos tentar entender, talvez tu tenha feito um pouco esforço para isso. No meu caso, não, eu fui assistindo bem na, né, vamos ver o que acontece. E acabei assistindo um filme totalmente diferente daquele que eu tinha visto a primeira vez, por incrível que pareça. Então eu vi um filme que, fora tudo isso que foi dito da profundidade da história, que eu acho que é bastante profunda, não é a mais louca do Lynch, nem de longe, mas é bastante profunda e acho que bem amarrada, talvez melhor amarrada que muitas das outras, essa foi uma impressão que eu tive agora. Acho que o mais importante é que ela é bem amarrada, e foi isso que eu percebi de mais interessante, a meu ver, que é uma coisa que, assim, eu não me senti entediado em nenhum momento assistindo essa segunda vez, então isso foi uma coisa que mudou bastante mesmo. Então eu vi esse filme que, pra mim, me pareceu agora muito completo, um filme realmente pensado e projetado, não um fluxo de pensamento, como alguns filmes do Lynch parece. Tudo isso e mais aquilo que eu já disse antes na análise. Então a minha nota agora, eu não posso dar uma nota menor do que essa, 9,5, porque realmente é um gênero que eu gosto muito. É um tipo de filme que esse thriller, esse noir com uma carga simbólica forte é um dos meus gêneros preferidos. Então, por isso, por ter visto esse filme quase perfeitamente amarrado, tem que dar essa nota aí. E é isso.
O Lucas querendo ser diferente agora. Segundo episódio que ele dá uma nota maior do que eu. Tudo bem. Né?
Eu dou as notas altas pro filme que eu escolho, né? Então é quase que favas contadas aí.
Acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
Era isso, meus amiguinhos. Gostaram deste episódio? Não gostaram? Querem mandar críticas? Quer mandar uma sugestão de filme pra gente falar aqui? Quer mandar um alô pra sua mãe, sua avó, sua tia? Escreve pra nós no profundorossocast@gmail.com. E lembrando que pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo, e ainda vai acontecer nesta temporada do Profundo Rosso, tem que estar conectado às nossas redes sociais no Instagram profundorossocast@gmail.com e no Facebook facebook.com/profundorossopodcast. Eu desde já agradeço a presença de todos vocês, pessoinhas da internet, e deixo aqui esse espaço para o Lucas acrescentar suas últimas palavras.
Então é isso, né, pessoal? Fiquem ligados lá nas nossas redes sociais, que a gente está fazendo enquete, está perguntando aí a opinião de vocês. A gente quer saber o que vocês querem ver, que tipo de conteúdo vocês querem consumir e tudo mais. Então estejam ligados lá, não só estejam ligados, mas interajam lá nas redes sociais e mandem coisas para nós aqui, como a gente sempre fala. Era isso. Tudo.
É isso aí.
Agora eu quero ver qual que é o próximo filme.
Próximo filme, tudo que eu posso dizer que é um clássico.
Ah, finalmente vai ter um clássico. Pô, Veludo Azul é um clássico.
Talvez.
Mais ou menos. É um clássico, sim. Um clássico cult.
Um cult classic. Tá bom, então, né?
Ah, vamos lá.
Uma boa noite. Bons sonhos, durmam com este cult classic e até o próximo episódio. Valeu.